músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade. De segunda a sexta, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho com amor.
A padaria Boa Viagem oferece uma grande variedade de produtos com receitas exclusivas. Nesses mais de 30 anos, a empresa construiu o prestígio do nome Boa Viagem, baseado nos melhores conceitos de qualidade em produtos e serviços, aliados a um relacionamento honesto e transparente com todos os clientes, funcionários e fornecedores. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço self-service. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Rua Mário Rossi, número 12, no centro de São Bernardo, em frente à loja Calunga.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas 1 minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves com Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, este programa que analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa através dos telefones 4435-9020, 9997-666-555, também para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS, pelo e-mail programa sbn@gmail.com, por carta programa SBN, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo, ou no Facebook, nós também estamos lá, / Semeando a Boa Nova. Dá um pulinho lá, curte a nossa página, compartilha lá. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembramos também que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque ele fica gravado lá no semeador.org. Manhã de sábado, inverno brasileiro, previsões de São Paulo de 20 a 27 graus. A equipe toda postos nos telefones, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e a Clarissa. Lá na mesa de som, Luiz Carlos passando o bastão para o Manudim, que vai fazer esse som bonito chegar até você aí. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o Paulino Frulani. Paulino Frulani, ator e tarefeiro do Centro Espírita Obreiros da Vida Eterna, e vai falar para a gente sobre lei de causa e efeito. Paulino, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui junto com os amigos e um abraço a todos os ouvintes.
Nós é que estamos felizes de recebê-lo aqui para falar desse tema tão interessante, né? Lei de causa e efeito. A física nos ensina, através da lei de ação e reação, que todo efeito tem uma causa. Essa lei seria a mesma, Paulino, que a lei de causa e efeito divulgada pelo Espiritismo?
Ah, sim. É, nós podemos dizer até que existe uma similaridade, né? Porque a lei de ação e reação, ela é uma lei física.
Uhum.
A lei de causa e efeito é uma lei moral, uma lei espiritual. Mas nós podemos dizer que existe uma similaridade. Por quê? Toda ação tem uma reação. A reação é um efeito da causa, que é a ação. Uhum. Então, quando a gente age, há uma causa, que é você fazer aquela ação. A reação seria você ter o efeito daquilo que você fez. Dando um exemplo bem, bem simples aí, dessa lei de ação e reação física. Se eu empurro uma parede, a força que eu faço, a parede faz uma força ao contrário. Se eu empurro a parede me empurra para trás, né? Então a causa do empurrar dá o efeito da parede me empurrar de volta. É uma lei física. E ela tem a característica de ser imediata. Já a lei espiritual, você tem uma causa, nem sempre o efeito é imediato.
Agora, essa lei, ela não está escrita em lugar nenhum, num livro de leis, num código, nada disso, não, né?
Na verdade, a gente pode dizer que as leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência, né? E o interessante da gente ver é que a gente imagina que só as leis morais afetam a Deus. Existe uma citação aqui no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, uhum. Até eu trouxe a questão aqui, quando falando sobre o assunto, e que esclarece bem isso daí. A questão é 617, da parte das leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Ou seja, Deus só cuida da parte moral? Aí a resposta dos Espíritos é muito esclarecedora. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, com isso, quando a gente fala dessas leis divinas, que elas são, as leis naturais são divinas, quando a gente fala de lei de gravidade, é lei divina. Quando a gente fala de magnetismo, é lei divina. Quando a gente está falando de a afinidade química que faz com que hajam as reações químicas, é lei divina. Inclusive tem um livro do Vanderlei Oliveira que ele trata, o livro diz assim, a evolução da criatura é do átomo ao anjo. Ou seja, tudo na natureza tem um objetivo divino. Então, perfeito, as leis naturais são divinas também.
Perfeito, a lei é uma lei que vem de Deus, vamos chamar assim, pela criação. Uma lei,
sim,
que cuida,
sim,
da criação. Muito bem, são 8 horas e 7 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Lei de Causa e Efeito. Estamos falando aqui sobre esse importante tema aqui, que a gente analisa pelo Espiritismo de uma maneira bastante abrangente, né? O Hélio, se essa lei aí de causa e efeito é aplicada a questões físicas e materiais, qual é a relação dessa lei com as questões espirituais, hein, Hélio? Por que que o Espiritismo trabalha a lei de causa e efeito?
Porque o Espiritismo reconhece e divulga, vamos dizer, trabalha muito em cima disso, como você nos disse, porque as relações humanas, as relações sociais, todas as relações afetivas, elas estão sujeitas a essa lei, a lei de causas e efeitos, assim como tudo que está no mundo está sujeito a essa lei, inclusive as relações afetivas. E as relações afetivas, elas transcendem, inclusive, o momento da encarnação, da vida presente, e passa para a vida futura, uhum. E sofre efeitos de vidas passadas também, que muitas vezes nós não sabemos por que é que nós estamos tendo uma consequência. Nós podemos acrescentar, inclusive, a tudo que já foi dito aqui, que é muito comum, os antigos falavam muito isso, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, quem semeia espinho, colhe espinho, né? Quem semeia rosas, colhe rosas, enfim, né? E toda rosa tem espinho, é aquela coisa toda que o pessoal fala muito a respeito disso. Então o Espiritismo trata desse assunto, porque às vezes a pessoa está fazendo uma colheita de coisa que ela não plantou na presente encarnação. Mas eu não fiz nada. Por que que eu estou colhendo esse tantos espinhos nessa encarnação, se eu não plantei espinho nenhum nessa encarnação? E aí o Espiritismo vai tratar desse assunto, porque as vidas passadas que tem efeito sobre a vida presente e a vida futura, né?
8 horas e 9 minutos, Fernando, queria fazer um comentário?
Ah, sim, eu queria aproveitar e até mesmo pegar isso que você falou, Turíbio, referente ao quê? Por que que o Espiritismo vai tratar justamente dessa lei física? Uhum. Porque nós estamos encarnados, e nós estamos na matéria, fisicamente encarnados. Então, obviamente, com essa lei, nós estamos também obrigados a colher aquilo que a gente plantou. E diretamente no nosso corpo físico também. E é aí que o Espiritismo vai abordar essa questão. Por que é que nascem pessoas extremamente belas, extremamente com problemas físicos, com limitações orgânicas? Então tem uma origem, e a gente vai tratar também desse ponto, porque tem uma origem. O intuito da filosofia espírita é buscar a causa, o que leva realmente àquele efeito, o que deu origem àquele efeito, e é isso que a gente vai abordar durante o programa.
Muito bem, 8 horas 10 minutos, lei de causa e efeito, Paulino Furlano é nosso convidado. Ô Paulino, a gente está falando da lei de causa e efeito, uhum. essa lei as leis normalmente, quem as transgride, né, quem não as obedece, normalmente sofre uma punição, né? A justiça está aí para isso, né? O poder judiciário vai aplicar alguma lei, alguma coisa, vai julgar. No caso da lei de causa e efeito, quem é o punidor? Quem é que pune? O que, que acontece? Que pena vai ter quem não cumprir essa lei?
É interessante essa pergunta aí. É, como a gente está falando de causa e efeito, na verdade, o universo é um efeito de uma causa maior que é Deus. Então, alguém, um efeito inteligente que existe no que o universo demonstra que existe uma causa inteligente que é a própria existência de Deus. É, Deus criou as suas leis visando a nossa felicidade. Deus não pune ninguém. Agora, como nosso companheiro citou aqui, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando você transgride a lei, não há uma punição, não é ninguém que te pune. Na verdade, você se pune pela ação contrária àquela lei, que visa sempre o bem da criatura. Deus não criou o mal. O mal é a criação humana. Deus criou a luz. A treva, nós, é porque não adquirimos a luz que a gente tem, que a gente necessita adquirir, e a gente sofre consequência disso. Então, o que existe na lei de causa e efeito não é punição, é consequência. Como foi citado pelo Hélio, quando você faz a planta espinho, você vai colher o espinho. Mas também não é só a parte negativa, tem a parte positiva. Se eu planto rosas, eu colho rosa. Se eu semeio o perfume vai me beneficiar primeiro. Então não há punição. Deus quer a nossa felicidade. O Pai que criou o universo não vai querer punir ninguém.
Tem uma pequena diferença que eu esqueci de citar. O Emmanuel nos diz o seguinte, né? pela psicografia do Chico Xavier, ele fala que na lei de física o retorno é imediato, né? Nas leis morais, quando ela é aplicada na lei moral, ela é proporcional ao discernimento da criatura. Esse retorno não é imediato, pode levar algum tempo para retornar a partir de uma ação que você pratica no campo moral. Retornar porque volta no momento em que você tem condições de avaliar aquilo que, quando aquele retorno volta, é proporcional ao discernimento. Quando você tiver discernimento para entender, aí você que vai colher aquilo que você plantou para que você não faça mais, né?
Agora, ô Maninho, aí tem uma coisa que eu quero que você esclareça um pouco para o nosso ouvinte aí. Nós estamos falando de uma lei, estamos falando das consequências para quem não as cumpre, né, as punições, que na verdade o Paulino foi muito claro nisso, né, que vem lá a consciência, vai gerar uma, vamos chamar assim, entre aspas, uma punição para a pessoa, etc. Mas então ela se difere das outras leis, né? Por quê? Se eu faço o bem, eu tenho uma consequência de receber o bem também. As outras, as leis naturais, as leis que estão aí, as leis do homem, né, vamos chamar assim, quando eu as cumpro, eu vivo regularmente. A lei de causa e efeito, quando eu não a cumpro, eu sofro as consequências dela. Mas quando eu a cumpro e faço coisas boas também, eu recebo coisas boas. É isso, é diferente das outras leis, né?
Eu acho que nós talvez devemos começar a falar um pouquinho da pobreza da linguagem humana. Né? Nós acabamos usando palavras iguais para ideias diferentes, né? É natural, quando nós falamos em lei, nós imaginamos uma lei que está escrita, que está impressa no diário oficial, que está distribuída, que está em algum lugar que a gente possa ler, né? Mas quando nós falamos nas leis de Deus, é um pouco diferente. Eu acho que nós deveríamos talvez procurar substituir essa palavra, a lei, né? Que a lei pressupõe sempre uma coisa rígida, né? A lei pressupõe sempre uma coisa muito meridiana. pressupõe uma coisa assim que é muito precisa, entre o preto e o branco. A lei tá, o que está escrito, o que não está escrito, não está escrito. E as leis de Deus não são exatamente assim, né? Até porque nós estamos com uma limitação tão grande ainda, nós estamos no início da nossa escala evolutiva, e nós, se nós sequer conseguimos compreender a natureza de Deus, se nós não sequer conseguimos definir Deus, se nós sequer conseguimos imaginar o como é que é esse Criador, como é que nós podemos querer compreender bem os seus desígnios, as suas leis? Eu preferia, eu gosto muito de dizer, falar dos princípios, dos fundamentos que regem toda essa relação que existe do universo conosco, né? Então, é dos fundamentos de Deus, é da, entre aspas, né, da lei de Deus, que nós recebamos aquilo que venhamos a fazer, né? E isso está muito claro desde a época de Jesus, né? Quando Jesus dizia que a cada um segundo as suas obras, né? Ele já dizia isso. Quer dizer, cada um de nós vai ter como consequência a nossa maneira de escrever. Isso regula tudo, não é, Paulino? Regula o destino, que a gente também tem com dificuldade de conceituar destino. Essas coisas todas. Mas eu acho que o que está essencialmente embutido, o que está essencialmente neste fundamento que chamamos de lei de Deus, que chamamos da justiça divina, usando palavras aqui da Terra para explicar coisas que a gente não domina tudo ainda, né? É a ideia de que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, logo no início, como foi bem lembrado aqui pelo Paulino, pelo Hélio, eles deixaram claramente, né, que a grande semelhança que existe com este axioma da ciência: a cada efeito existe uma causa. Então era preferível que a gente lembrasse as coisas assim: puxa, eu estou beneficiado, eu estou recebendo coisas boas da vida, tá certo? Isso teve uma causa. Ah, eu estou vivendo um momento difícil, estou vivendo um momento que me faz sofrer, isso também teve uma causa. E aí é que entra a beleza desse fundamento, porque isso, principalmente quando nós estamos vivendo as fases difíceis, o aprendizado está aí. Se a gente tem noção de que isso teve uma causa, isso nos permite identificar qual foi essa causa, o que que eu fiz, né? Aonde que eu podia ter feito melhor, como é que eu faço para evitar que isso me aconteça de novo, né? Então é nessa relação de que tudo tem um motivo, nada é por acaso, que é a essência da lei de causa e efeito, é a essência da ação e reação, que nós podemos tirar todo o benefício e aprendizado em nosso favor mesmo, visando a construção da felicidade. Isso que ele fala.
Só, Paulino, não, só acrescentando disso que o Marinho está falando, quando a gente fala de lei de causa e efeito, você citou aí de Jesus: a cada um segundo suas obras. É a capacidade de síntese de Jesus, porque é a lei de causa e efeito. Eu vou receber de acordo com as minhas obras. Ele não falou nem para o bem nem para o mal. Se eu faço o bem, eu recebo o bem. Se eu faço o mal, eu recebo o mal. Como consequência, não é punição. Só para dar um exemplo físico para a gente transportar isso para a parte espiritual. Se eu sou fumante inveterado, fumo 5 carteiras de cigarro por dia, eu danifico meu pulmão. Não é Deus que está me punindo. A punição é consequência da ação que eu tive. Então, se eu estou desgastando o meu organismo, eu sofro a consequência, não é punição. Deus não está ali fazendo você ter um problema no pulmão, você criou esse problema. Isso fisicamente falando. Espiritualmente é da mesma forma. Se eu sou egoísta, eu transformo a minha vida na centralização em mim mesmo, eu resseco a minha volta. Eu não consigo receber nada de ninguém, porque eu só penso em mim. Ninguém, é normal da vida que também você não receba do que você tem em volta. Quer dizer, dando uma coisa bem grosseira, mas dando isso...
Essa ideia, né? 8:18, Fernando Marinho. Marinho.
E acho que, também sem a intuito de corrigir nada, mas apenas para passar para o nosso ouvinte a beleza de tudo isso que nós estamos falando aqui, como Deus é amor, como tudo que ele faz por amor, como todos os seus fundamentos, entre aspas, as suas leis, né, são para o nosso bem, como foi aqui muito dito, mesmo quando nós merecemos alguma coisa, ele não trata aquilo com severidade. vem os avisos antes. Fala, olha, meu filho, cuidado, se você continuar por aí, né? A gente continua fazendo aquilo que não devia. Depois vem mais um aviso, né? Olha, veja se você muda, porque se você continuar por aí, né? E o dia que bate na nossa porta, a justiça divina, bate na nossa porta e vem ali falar, tá vendo, eu te avisei, ainda assim ele também atenua. Ele vai levar em conta todas as pequenas coisas de bem que a gente fez para atenuar aquilo, para que a gente não receba aquilo. Quer dizer, ele não faz aquilo com a vontade de nos punir. Ele atua por amor em nosso
Deus
favor.
É pai, né? Deus pai, é pai. É pai mesmo.
Muito bem. Fernando, e é interessante também, porque o ouvinte deve estar pensando o seguinte, tá, tudo bem, as causas, tal, o sofrimento, e aquela criança que nasce com problema físico, o que, que ela fez? No Livro dos Espíritos, há um capítulo que aborda as causas atuais das aflições. Nas causas atuais das aflições, é perguntado para os espíritos, por que realmente dessas situações? Então eles falam assim, buscar as causas nesta vida. Se não as encontrarem, a origem daquele sofrimento ou daquela reação, daquele efeito, está nas vidas anteriores. Tá? Mas, independente se seja nesta ou naquela outra vida, nas outras vidas, o importante é o seguinte, como é que eu vou lidar com essa situação agora? O que é que eu posso fazer até para atenuar realmente esses sofrimentos? Então, será que as minhas intervenções hoje podem me levar para um futuro melhor? É isso que a gente tem que repensar.
Muito bem. 8 horas e 21 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse tema de hoje, Lei de Causa e Efeito, que está suscitando aqui uma série de comentários e coisas interessantes, hein? Você não pode deixar de participar. Liga para a gente aqui no 44-35-90-20, 997-666-555, ou na nossa página no Facebook, você vai lá, compartilha com a nossa página, curte a nossa página, manda o seu post para a gente lá, o Paulino, o nosso convidado de hoje, já tem foto dele lá na nossa página no Facebook. Clarice, fala em Facebook, como é que nós estamos aí? Os ouvintes estão se manifestando, bom dia, dona Clarice.
Bom dia, Toríbio. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente um tema muito interessante que já está suscitando perguntas dos nossos ouvintes. Quem passou na nossa página do Face dando um bom dia com bastante carinho foi a Nadia, a Nelise, Eros, Nolita. Quem passou na nossa página do Face durante a semana, Toríbio, que a gente sabe que temos muitas participações, Edna, Mabelle, Márcio, Miriam, Áudria, Rita de Cássia e outras pessoas também. Mandar um abraço a todos eles que contribuem bastante com o nosso programa, né? Quem mandou uma pergunta pra gente foi o Luiz Carlos. Ele disse que gostaria que fizessem uma análise dos diferentes significados da lei de causa e efeito com a pena de talião, karma, fatalidade, determinismo e justiça. Vamos, a gente pode fazer um de cada vez, ou fazer um apanhado geral, ou vai fazer
tudo isso durante o programa?
Exatamente.
Ou um outro programa, né?
Mas, por exemplo, a lei de causa e efeito e a pena de talião.
Mas é simples nós fazer uma síntese, né, para dar uma resposta. A evolução humana, ela proporcionou essas alterações nessas leis, que no fundo elas têm o mesmo fundamento, né? Quando o homem era ainda recém saído da animalidade, né? Moisés encontrou um povo duro, então é a lei de olho por olho, dente por dente, né? O italiano, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele tinha que conduzir um povo pelo deserto, 40 anos, um povo rinchento, um povo muito duro, e ele tinha, as leis eram duras, elas não eram flexíveis, porque eles não tinham condições de entender, né, essa lei, né?
Ô Hélio, só explicando para o Luiz Carlos, né? Luiz, a lei de Talião não é uma lei, ela vem de Thales, de igual, é isso que significa, né? Não é? É, exatamente.
Então ele aplicava uma lei aqui, era severa, era papá, né? Era imediata, né? Quando foi possível, Jesus veio e trouxe uma outra lei, né? Ele abrandou essa lei e disse que todas essas leis, que tinha lei, as leis humanas e leis divinas. Moisés recebeu algumas leis divinas, que são os 10 mandamentos, né? E tem outras leis que estão, inclusive, fazem parte da Bíblia, são leis mosaicas, e ele criou para que ele pudesse transportar esse pessoal lá pelo deserto. Era uma lei humana, a proporcionar aquele momento onde que a humanidade vivia, a realidade que ele vivia naquele momento. Jesus já trouxe uma outra lei, né?
E agora o homem entende que ele é o artífice da própria felicidade ou infelicidade. Sim, então, se alguém faz algo contra ele não deve mais ser como a lei de Talião.
Não,
né? Oferecer o mal em troca, mas oferecer o bem em troca do mal, porque aí ele vai estar atraindo dentro da lei de causa e efeito o amor para ele.
É porque, né? Jesus falou, o que você tem que fazer? Faça exatamente como você gostaria que fosse feito para você, né?
Não, né? O Hélio lembrou bem aí com relação à pena de talião e a evolução das leis, né? É, eu ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, que inclusive é excelente, quem puder ouvir as palestras dele são excepcionais, ele é até um jurista. E ele citou uma coisa interessante que eu não sabia sobre a pena de talião. Ele diz o seguinte, que antigamente, antes da pena de talião, o que funcionava era assim, a lei dos homens era assim. Se alguém for lá matar uma ovelha sua, você podia ir na casa do outro lá, tomar todas as ovelhas dele, matar a família do cara que você tinha. Quer dizer, era desproporcional. A pena de talião já foi uma evolução. Por quê? O que ela permitiu? Um por um. Se você matou o meu filho, eu posso ir lá e matar o seu filho. Nossa, mas que absurdo. Mas era antes, eu matava a família toda. Quer dizer, já foi uma evolução. E outra coisa, com relação aos 10 mandamentos, né, que o Wellington também citou. Olha que interessante. Reparem que os 10 mandamentos, as leis são todas negativas. Não faça isso, não faça aquilo, não matarás, não adulterarás. É o não. É a lei da negação do erro. Jesus já veio trazer a lei do amor mesmo, né? É uma lei diferente, né?
Agora, qualquer pessoa que já fez uma excursão, né? Ou que saiu junto com 4 crianças ou 5 andando dentro de um carro, né? Ou cuidou de um ônibus, sabe que quando você sai com algumas pessoas, quando você para no primeiro posto que você para na estrada, você descontenta 3, né? Não é hora de parar ainda, não, é hora de parar, não, para que eu quero, não, eu não quero parar aqui, eu não quero... Você imagina Moisés com 400 mil pessoas caminhando pelo deserto, como é que devia ser a situação dele, né?
Agora...
tentar aquele pessoal todo que ele tirou do Egito, uns queriam, outros não queriam, então ele teve que criar leis que eram aplicadas imediatamente, quer dizer, então eram severas.
Agora, né? Para a gente falar de uma maneira objetiva aí para o nosso ouvinte Luiz Carlos, né? Ele fala da pena de talião, que a gente já falou aqui, ele pergunta sobre o karma. O karma tem a ver com a lei de causa e efeito também, Paulino?
Tudo a ver, né? O karma seria a própria lei de ação e reação. Só que nós temos uma tendência a levar tudo para a parte negativa. Então a gente pensa assim, o karma... Eu trago tudo que é de sofrimento, é karma. Mas eu trago também o karma, entre aspas, do bem. O que eu faço de bem, eu recebo também. É plantio e colheita, como nós estamos falando.
São definições principalmente da cultura oriental, né? Que seria o karma, as coisas negativas. E o dharma as coisas positivas, né? Então, realmente, entra justamente na questão da lei de ação e reação. A gente segue isso, puxa vida. Se eu faço com amor uma comida e tudo mais, e eu quero realmente o quê? Alimentar as pessoas e tudo mais... Né, deixar um ambiente agradável, eles receberão isso e, obviamente, eu também receberei o elogio, a gratidão, o encontro familiar ou de amigos. Então, toda vez que a gente planta algo positivo, colhe algo positivo.
E a própria palavra karma, que vem lá do karman, né, que significa o retorno, né, a roda que está circulando. Agora, ele vai, o nosso ouvinte faz, ele pede para a gente adiante falar sobre fatalidade, sobre determinismos. E a fatalidade?
Então, quando diz aqui de fatalidade, ela está, e o determinismo, está em oposição ao livre-arbítrio, né? É esse sentido. Eu tenho liberdade ou está tudo fatalmente determinado? Né? É uma situação para a gente pensar. Na verdade, assim, ao mesmo tempo que existe a colheita, eu estou plantando. Então, eu tenho uma liberdade de plantar o que eu posso, o que eu quiser, o que eu tiver vontade de fazer agora. Mas eu estou colhendo já coisas do passado, então eu tenho a fatalidade do passado que chega em mim. Os espinhos que eu plantei, eu estou colhendo. As rosas também. Mas eu estou plantando novas sementes que vão florir à frente. Elas não são imediatas. Não é como a lei da ação e reação que é imediata. Ela é a longo prazo, como ele citou aí.
Você está colocando uma coisa muito interessante, Paulino, porque as pessoas, na maioria das vezes, associam a fatalidade como algo externo a nós. Alguma coisa, alguém que está determinando. Aí sim, né? Vai acontecer isso com você. Fatalmente vai acontecer. Bom, mas isso é... Se somos nós que programamos, nós que trazemos isso, né?
Inclusive, essa preocupação, o próprio Kardec, quando estava organizando o Livro dos Espíritos, ele fez várias perguntas a esse respeito de fatalidade, ele foi com os entre aspas assim, encostando os espíritos na parede, né, fazendo perguntas de perguntas, assim, mas assim, se for assim, conclui-se por onde? Ele diz assim, que fatal só tem uma coisa, tá, dos espíritos, é o momento da morte. Esse é o momento da morte, o gênio de morte, a ele não poderá furtar-vos, é a resposta que nós
espíritos. Eu acho que para
tudo o resto pode ser mudado, pode
isso
ser
atenuado. Isso explica de uma maneira geral, né, Helio? Isso explica de uma maneira geral a justiça, que é o último conceito que o Luiz Carlos pediu para a gente falar aqui. A justiça, né? Que está ancorada nessa sucessão de acontecimentos que nós trazemos, programamos, e que vai ser cumprida a justiça em função da lei de causa e efeito.
Exatamente. E ainda falando sobre esse caso aí do, como foi citado, da gente ter o problema de causas anteriores, eu vou até contar uma coisa, um caso aí, né? Você tem a situação aí da... Eu tinha anotado aqui, acabei
não, mas perdendo. Não tem problema, fica tranquilo, porque nós temos uma série de...
Do passado, né? Ele falando, lembra do passado. Certa vez o Chico comentando com um amigo que tinha muita ligação com a Alemanha. Então ele comenta com esse amigo, ele diz lá, João, né? Ô João, o seu passado está na Bavária ou está na Boêmia? Ah, João, olha, pela ligação da minha família, eu só acho que está mais ligado à Boêmia. Eu disse, não, ele deu aquela gargalhada gostosa. Não, o seu passado está dentro de você, meu irmão. O passado está em nós. Onde está a nossa realização? Tudo que nós realizamos durante todas as encarnações que nós tivemos, que foram muitas, está dentro de nós. Nós somos a soma do que a gente viveu em todas no nosso passado, está dentro de nós. Por isso que as consequências, pela lei de justiça, que é o que trata o tema aí também, eu trago em mim. Então, se eu tenho alguma deficiência hoje, ela é consequência de algo que eu fiz. Não é punição. Eu trago isso porque o passado está em mim.
Muito bem. 8h31, Clarissa, nós temos uma pergunta que está chegando aí, né?
Temos o João Carlos, da Vila Bastos, ligou para cá. E ele pergunta assim, quando as nossas vibrações são pela paz do mundo, qual é a reação que isso provoca?
Muito bem, essa pergunta vai ficar a resposta dela para daqui a pouquinho, depois das inserções comerciais que o Mano Dinho está lá preparando lá. Quero lembrar você que você liga para cá para participar, nos ajude a construir o Semana Boa Nova, 44-35-9020, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Vai lá, curta a nossa página, compartilha, faz o seu post. A Clarissa está aguardando você colocar a sua mensagem. Nós vamos voltar já já. Não muda a emissora não, que nós estamos voltando já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Agosto, mês do chocolate, na Chocolândia. Mais de 1000 ofertas em chocolates das mais diversas marcas. Chocolates em barras, recheios, bombons e embalagens no atacado e também no varejo. Está aberta a temporada de cursos culinários na Chocolândia, para você aprender, fazer e lucrar. Cestas, decorações e confecções de bolos, doces e salgados. Venha aprender com nossos professores. Esperamos você na Chocolândia. E não se esqueça, toda quarta e toda quinta tem sacolão de hortifruti na Chocolândia. Avenida Pereira Barreto, 600, na Vila Gilda. Mais 5 lojas na Grande São Paulo. Chocolândia, um supermercado diferente.
Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando para vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Vem aí, mais um jantar show com o Rio Negro e Solimões.
A gente sem aí.
Uma das principais duplas do Brasil. Sexta, dia 26 de agosto, no restaurante São Francisco, em São Bernardo.
O cowboy vai te pegar.
E a Rádio ABC vai sortear um par de convites com tudo incluso pra você. Pra concorrer, se inscreva pelo nosso WhatsApp 95300-8475 ou pelo Facebook da Rádio ABC. O resultado sai na quarta, dia 24 de agosto, no ABC em Dia.
Alô, galera, nós também somos Rádio ABC.
Um abraço de Rio Negro e Solimões.
Você e um acompanhante no Jantar Show com Rio Negro e Solimões, com tudo pago. É mais uma promoção da rádio que está ao seu lado. ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, estamos retornando aqui para a ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos com o tema Lei de Causa e Efeito. Nós vamos juntos até as 10 da manhã falando desse tema tão importante. Mas antes de darmos continuidade, vamos passar aqui o microfone para o Valdir Manente, que tem informações aqui da Seara Espírita. Valdir, como é que estamos aí?
É bom dia, prezados ouvintes. Nós temos um convite, sim. A Casa de Caridade Lar das Bênçãos, completando seu 60º ano de existência, ela promoveu um mês de palestras em sua casa, né? Tudo dentro das comemorações que a casa realiza, né, em função do aniversário da casa, né, de 60 anos. Então, dia 21, às 16 horas, Manolo Quesada estará presente nessa casa fazendo a palestra, né?
21, amanhã.
É, 21. Então, fica aí o convite para todos vocês que possam estar prestigiando a casa, conhecendo os trabalhos que ela realiza.
Muito bem, você tem o endereço aí, Valdir?
É Rua dos Alpes, número 800, na Vila Curuçá, em Santo André.
Amanhã, Manolo Quesada, 16 horas lá.
16
horas. Abração para o Manolo, nosso querido companheiro, né? Ô, Paulino, antes da gente dar continuidade aqui, conta para a gente aí, rapidamente, assim, de uma maneira muito de passagem, como é que você chegou no Espiritismo?
Olha, eu sou da cidade de Guaratinguetá, no interior, né, do estado. Eu sou de família, eu acho que muita gente aí, eu sou de família católica, mas eu tinha um tio espírita e me presenteou com o Nosso Lar.
A partir
O livro Nosso Lar. Aí, a partir daí, com uns 15 anos de idade, eu me deliciei com essas, né, belezas da doutrina. E aí sou apaixonado e hoje tenho a felicidade lá no, na instituição que eu trabalho, lá no Obreiros da Vida Eterna, de ter um clube do livro. E é a minha alegria. Eu escolhi os livros, né, para passar para os... para as pessoas, inclusive o Valdir faz parte também lá, né, Valdir? Desse clube e assim, sou muito feliz dentro dessa doutrina.
Que bom. Bom, são 8h38, Clarice, a gente tinha deixado uma pergunta aí pro Paulino, para ele responder no nosso retorno. Qual é a pergunta e de quem veio?
É, a pergunta veio do João Carlos, da Vila Bastos. É, quando as nossas vibrações são pela paz no mundo, qual é a reação que isso provoca?
É, na verdade, nós somos espíritos imortais. Nós somos centelhas divinas em evolução. Se a gente puder resumir isso de uma forma bem grosseira, nós somos energia pura. Energia é vibração. Então, quando a gente vibra, primeiro, quem é o primeiro beneficiado quando se vibra pela paz mundial? É quem está vibrando. Porque quem vibra pela paz, está gerando paz nele e está se beneficiando com isso. E essa energia, essas ondas que se emitem, como a gente diz que tudo é princípio divino, a onda eletromagnética que leva isso que nós estamos falando aqui para os ouvintes, onde eles estiverem, que são as ondas eletromagnéticas, existem as vibrações espirituais, que são ondas de frequência muito maior, mais profundas e mais penetrantes que as vibrações eletromagnéticas.
Marinho?
Eu gostaria de fazer também uma consideração em cima dessa pergunta, porque muitas vezes nós podemos passar uma ideia, quando nós estamos assim limitados pelas circunstâncias do mundo, estamos limitados pelas circunstâncias da matéria, e quando nós vemos a dimensão mundial, a dimensão global dos problemas que nós temos, né, nós podemos pensar, alguém pode pensar assim, puxa, o que, que pode um grupo de pessoas fazer com uma prece, vibrar pela praça, né? Como é que 10, 15 pessoas que vão se reunir para vibrar, para fazer sua oração pela paz mundial, o que, que elas podem fazer diante, com tão poucos, né, diante de um problema tão grande como está, né? E eu acho que nós precisamos, primeiro, lembrar das palavras de Jesus, que dizia que quando nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós poderíamos mover montanhas com isso. Então, e Jesus não falava as coisas por falar. Então, nós não sabemos o que, que esse pequeno grão de mostarda, que é uma prece que a gente faça em favor da paz mundial, pode provocar. Quer dizer, isso vai ser alavancado centenas de vezes, milhares de vezes, pelos amigos espirituais. Segundo pensamento que a gente pode colocar, se naquele mesmo instante que nós estivermos reunidos fazendo uma prece em favor da paz mundial, se naquele exato momento nós tivermos alguém neste mundo que está para tomar uma decisão muito grave, né, pode ser que aquela prece mobilize espíritos que se transfiram imediatamente e atuem naquele instante, naquela decisão, naquele momento que pode evitar uma catástrofe, né? Então, a nossa percepção não pode ser uma percepção de que com uma prece a gente resolve um problema. Mas nós temos que ter a percepção de que com uma prece nós estaremos alavancando forças, estaremos multiplicando forças que vão contribuir, além de poder ser uma força socorrista para algum caso grave naquele mesmo instante que as coisas estão aí acontecendo, né? Há uma mensagem no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Há uma mensagem logo no frontispício do livro que diz assim, que se tudo que eu fiz, Leon Denis dizendo, se tudo que eu fiz durante minha existência serviu para encaminhar uma única alma para Deus, a minha existência já valeu, né? Então, com essa percepção, que acho que a gente não pode negligenciar e achar que por não ter fundamento, não ter efeito, que a gente se acomode e não faça nada, né?
8 horas 42 minutos, estamos ao vivo com o Semeda Bonova, hoje com o tema Lei de Causa e Efeito. Estamos aqui recebendo o Paulino Frulani. Paulino, nós temos aqui no programa uma sessão onde você fala uma palavra relativa ao tema de hoje. Depois você vai explicar para a gente, lá no final do programa, eu vou voltar a falar disso, você vai explicar por que você lembrou dessa palavra, ou associou-a ao tema de hoje. Qual é a palavra que você associa ao tema Lei de Causa e Efeito? Tem alguma palavra assim específica? Você pode se lembrar dela e se referir ao tema de hoje, lei de causa e efeito?
Duas palavras.
Pode ser.
É o plantio e colheita, é o que a gente já comentou. Depois eu vou...
Plantio e colheita, tá bom. Bom, Paulino, dá exemplos pra gente de lei de causa e efeito do ponto de vista espiritual, já que a gente tá falando tanto aqui dessa questão, né? Conta algum exemplinho pra gente no âmbito espiritual.
Bom, na verdade é assim, ó, quem dá esses exemplos aí pra gente é Jesus. Jesus é que deu esses exemplos. Uhum. Né? E na verdade a sabedoria de Jesus é indescritível, a gente não tem como dizer. E o que acontecia com Jesus? Ele usava as coisas do dia a dia, porque o povo da época lá era um povo pastoril, agricultores ali, ele tinha que falar, usar a linguagem deles, né? Então, vejam bem, o Marinho lembrou aí do grão de mostarda. É um exemplo da natureza, não é isso? Você tem o exemplo aí da parábola do joio e do trigo, né? dando outra... A parábola do semeador, que é o que dá o nome ao centro, né? O semeador aí. Quer dizer, são figuras que se usam de acontecimentos da natureza que vão interferir usando como simbologia as coisas do nosso dia a dia. Uhum. E a gente está envolvido sempre nisso. Né? Fernando?
Interessante isso, né? Kardec teve essa preocupação e há um livro de nome Céu e Inferno, ou Justiça Divina, que aborda isso, Turib. Uhum. O que acontece com aquelas pessoas que estavam encarnadas e morreram, desencarnaram, o que eles encontram no plano espiritual de acordo com aquilo que fizeram? Por exemplo, um assassino, o que ele encontra no plano espiritual quando ele chega lá? Aquele que comete o suicídio, porque para muita gente acha que não, morreu, acabou, não acabou não. Então para aquele que comete um ato desse, qual é o resultado quando ele chega no plano espiritual? Aquele realmente que teve uma vida justa, correta, que teve realmente um esforço pessoal para ser uma pessoa boa, o que ele encontra no plano espiritual? Então há um livro que aborda justamente isso, os espíritos nos comunicando, trazendo essas informações de como é lá. Ok? E também traz informações de como é aqueles que estão lá, como reencarnarão, de que forma reencarnarão.
Agora, Hélio, a lei de causa e efeito não explica só os nossos infortúnios, né?
Não, não. Todas as consequências boas e más, ela faz parte, né? Inclusive, falando em exemplo, eu me recordava aqui que a literatura espírita é rica, né? Em exemplos que ela transcende, ela olha um pouco para o passado. Tem um caso, como eu citei agora há pouco, o Emmanuel disse que o retorno é proporcional ao discernimento, ou seja, o retorno pode não ser imediato, porque a pessoa não teria condições de entender aquilo. Tem um caso típico no livro, acho que é Ação e Reação, se não me falo agora, de uma dupla que morre num desastre de avião, é uma pessoa que desencarna num desastre de avião, e que isso é consequência de um ato dele de quase 400 anos atrás, quando eles numa guerra eles jogaram assim sem necessidade dois prisioneiros de cima de uma torre, né? Sem nenhuma necessidade, as forças presas já contidas, e sem nenhuma necessidade, assim por pura maldade, jogaram a pessoa de cima da torre e depois tiveram a consequência, acabaram desencarnando um desastre de avião agora, 400 anos depois, quando eles têm entendimento e que sabem o que é cair. Né? Saber que está caindo e que vai morrer e caindo do alto de alguma coisa, né? Então a literatura é muito rica em exemplos, né?
Bom, são 8h46, essa meia hora aqui do Semanário Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. São 8h47, nós estamos aqui ao vivo falando sobre lei de causa e efeito. Clarissa, como é que nós estamos aí pela rede social, hein?
Bom, Turíbio, eu gostaria de mandar um abraço para a Andrea, Juraci, Edemar, Ana Paula, a Gabi de Itu, junto com o Davi, que inclusive fizeram uma pergunta para nós. Eles perguntam assim: bom dia, queridos irmãos. Eles têm uma dúvida que a lei de ação e reação, ela é física. Então, quando você tem uma ação, você tem uma intensidade, uma reação na mesma intensidade. Desculpa. Então, uma ação, uma reação na mesma intensidade. Agora, a lei de causa e efeito, sendo uma lei moral, é possível interferir nos efeitos? O arrependimento conta nessa hora?
Paulino, sim. Nós temos uma orientação também espiritual, né, na parte que o Espiritismo nos traz aí, diz o seguinte, que o arrependimento é a primeira fase da recuperação. Há necessidade da expiação e da reparação. Então, esse é o trinômio aí, eu não preciso de uma coisa só, não basta o arrependimento. Agora, o arrependimento é o primeiro passo. E ele abre oportunidade para que você, arrependido, modifique a sua ação. E Deus, como o Marinho lembrou aí, ameniza tudo. A boa vontade de você estar arrependido e começar a agir no sentido do bem ameniza a consequência do sofrimento. Senão não teria sentido. Aí Deus iria punir mesmo você já tendo melhorado? Não tem sentido. Não existe punição divina, em primeiro lugar. E à medida que você se arrepende e procura amenizar aquilo através da prática do bem, a consequência natural é diminuir o sofrimento que você poderia advir daquilo que você fez, né?
Marinho?
Eu acho que nós podemos, nesse instante aqui, relembrar aos nossos ouvintes, aqueles que nos seguem, né, uma mensagem que a gente já fez referência algumas vezes, exatamente sobre isso, mostrando a beleza disso. Então, essa mensagem, ela com certeza tem uma resposta oportuna para a pergunta do nosso querido Davi a respeito do assunto. Essa mensagem está no livro Religião dos Espíritos, que foi escrito pelo mentor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Ali existe uma mensagem, o título da mensagem, se eu não me engano, é Remuneração Espiritual, né? E ali está dito, assim, com todas as letras, né, que todos nós temos que passar pelas consequências, né, daquilo que nós plantamos, bom ou ruim. Agora, se acontecer de nós estarmos com débitos ainda, que precisamos quitar perante a justiça divina, perante a lei de Deus, mas que quando chega aquele momento daquela, entre aspas, cobrança da justiça divina em cima de alguma coisa, quer dizer, a gente, lembrando que o Hélio disse, a gente já está em condição de pagar aquilo, não é? A gente já está em condição de suportar a consequência daquele ato que foi cometido lá atrás, né? Que se na hora que esse momento chega, se a justiça divina nos encontrar trabalhando no bem, se a justiça nos encontrar trabalhando com alegria no bem em favor de alguém, que faz parte também desse, entre aspas, dessa lei, que essa cobrança seja adiada. Sim. Que é o que a gente pode dizer que é a misericórdia de Deus, né?
Sim.
O que é a misericórdia de Deus? Como é que a gente pode entender a misericórdia de Deus a não ser uma exceção que ele cria na própria lei de causa e efeito, não é? Em função das nossas obras, em função daquilo que a gente tenha feito. Então não há dúvida, não há dúvida que a nossa intenção, o nosso arrependimento, mas principalmente o nosso trabalho, que não adianta a gente se arrepender, né? Não adianta a gente ter consciência e continuar não fazendo nada, né? Uhum. Então quer dizer que à medida que você tem consciência, se arrepende, mas parte para a reparação. Reparação fala em ação. Você começa a atuar em favor do bem, seguramente você começa a mudar a consequência que está ali predestinada.
8h51, nós estamos recebendo muita gente aqui, passando pela nossa página no Facebook, ligações. Nós temos aí mensagem, nós temos nossos ouvintes se manifestando. Quem é que está aí na linha, Clarissa?
Bom, queria mandar um abraço para a Cida, para a Santinha, que mandaram para a gente um recado bastante carinhoso no WhatsApp. E o Adalberto de Guaianazes, ele ligou para cá e perguntou assim: tudo que nós passamos nesta caminhada, podemos afirmar que são reações de vidas passadas? E onde entra Deus ajudando a cumprir esta missão?
E aí, Fernando, tudo que nós passamos nessa, como o Adalberto fala, as reações da vida são, o que nós passamos são coisas em função da vida, das vidas passadas?
Também da vida presente, não é?
E Deus? Deus nos ajuda a cumprir essa missão?
Se Deus nos ajuda, que bom que a gente está podendo trocar ideias, né, Adalberto? Se a gente está podendo trocar ideias, é que a gente já está podendo ouvir realmente um ao outro, a gente pode raciocinar, pensar, verbalizar tantas dádivas que a gente tem, e muitas vezes a gente pensa somente naquilo que a gente não tem. Se a gente analisasse tudo que nós temos, a grandiosidade dos benefícios que nós temos, dificilmente a gente reclamaria. A gente reclama quando a gente perde uma dessas coisas, mas não valoriza todas as outras. Então, obviamente, que o que nós temos hoje é de acordo também com aquilo que a gente plantou. Não tem problema. Se a gente realmente aqui está passando uma situação mais difícil, isso é transitório. E a gente pode modificar através das ações, como o Marinho falou. Eu queria só relembrar uma frase de Jesus. Ele falou o seguinte, que o amor, e aí eu vou tentar colocar nas palavras para a gente compreender mais fácil. O amor é a bondade, é a caridade, é você estender realmente os braços àquele que precisa, ser bondoso de coração. O amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o bem que realmente eu faço para o meu irmão vai amenizar tantos equívocos que eu fiz. Então, um pouquinho que eu plantar, nossa, o resultado é muito grande. É a mesma coisa você jogar uma única semente, tá, de pé de
manga, que eu adoro manga. Uma única semente dá inúmeras mangas, várias, que se reproduzem cada vez mais.
Muito bom. Hélio, você queria fazer um comentário?
Não, o comentário o Fernando já falou.
Era esse mesmo. Esse. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria, mas acho que eu deixo para o segundo bloco.
O segundo bloco, ok. Bom, eu queria falar a respeito daquela frase de Francisco de Assis: perdoando o que se é perdoado, dando o que se recebe. Essas afirmações fazem parte da lei da causa e efeito, Paulino?
Com certeza. Porque assim, para a gente receber alguma coisa, é necessário também a gente doar, não é isso? Quando se fala aí do perdoando o que se é perdoado, a gente costuma pensar nessa ação, daria até um programa só sobre isso, né? E deve ter programa aí falando sobre perdão. A gente sempre se coloca na posição de perdoar alguém, mas a gente se esquece que nós somos passíveis de sermos perdoados também. Porque não é fácil conviver com a gente. Isso a gente tem que ter conhecimento disso. Não é fácil. A paciência.
A mulher fala isso.
A mulher fala isso e com muita razão, né? Então, nós necessitamos de sermos perdoados. Mas eu preciso da reciprocidade. A vida é reciprocidade. Eu preciso da reciprocidade. Se eu necessito desse perdão, que às vezes eu nem reconheço que eu necessito, é porque eu tenho que dar o perdão. Senão, como é que eu vou receber? É a reciprocidade da vida, né? Então, o dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, também é consequência dessa lei, né?
Agora, nós ouvimos normalmente nas casas espíritas, né, que algumas aflições que nós estamos passando fazem parte de vidas passadas, né, são decorrentes dos nossos atos da vida passada. Aí, Paulina, a pergunta é assim: isso quer dizer que as consequências dos nossos erros vão acontecer nas vidas futuras?
Sim, na verdade é assim, nós temos uma vivência espiritual. A gente costuma dizer assim, né? Nós temos várias existências, mas a vida espiritual é uma só, porque nós não morremos. Nós temos uma sequência. A vida nossa é única. Nós temos várias existências físicas, mas nós somos espíritos imortais em evolução, né? Então, nós estamos, ao mesmo tempo que a gente colhe, a gente está plantando para o futuro, para colher no futuro. Então, como a gente fala aqui das consequências que elas vêm do passado, elas estão nos trazendo as consequências e vão trazer também no futuro o que nós estamos agindo, vão amenizar aquilo que, de mal que a gente fez. Com relação ao que já foi dito aqui anteriormente, muitas vezes você, no plano espiritual, quando toma consciência dos erros, você pede as provas. Então, quando você pede a prova, alguém que fez um mal muito grande, dando um exemplo bem grosseiro, para isso ficar bem marcado. Se eu sinto a necessidade de, durante a minha encarnação, por alguma coisa que eu fiz, a minha consciência me cobra que eu perca um braço. Se eu me transformo e procuro praticar o bem e faço o bem no máximo que eu posso, pode ser que lá na frente a justiça divina, como o Marinho diz, que sempre ameniza, venha e me dê um acidente que eu perca um dedo. Eu não tenho necessidade de perder mais a coisa. É como se fosse assim. Deus, na sua infinita bondade, diz: ao invés de você ter necessidade de perder, você vai perder um dedinho e vai ficar já quites com a lei. Então, essa é a bondade divina.
A questão não é nem do pagamento, né? A questão é do entendimento, né? Para a pessoa se lembrar, saber que o que aconteceu, né?
Muito bem, são 8h57. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem como um brinde ao Livro Espírita. Aliás, é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. E a semana passada, as ganhadoras foram a Nolita, a nossa querida ouvinte Nolita, e também a nossa querida ouvinte Rosimeire, do Parque Erasmo. Ambas ganharam. E são os livros do Carlos Bacelli, que estava com a gente aqui a semana passada. Queremos lembrar que vocês podem retirar esses livros lá no Núcleo Espírito Semeador, todas as quartas-feiras, das 20h às 21h30, e hoje, inclusive, das 10h às 11h30, todos os sábados também, na rua Itapiranga 312. E especialmente esses dois livros da semana passada estão autografados pelo Carlos Bacelli, aguardando para vocês irem lá retirá-los. Já está com o nome de vocês lá, Nolita e Rosimeire. Está aguardando por vocês lá, hein? Bom, e daqui a pouquinho a gente vai dizer quem é o ganhador da primeira hora de hoje aqui, do livro que a gente sorteia dois, por programa, um da primeira hora e outro na segunda hora. Lembro também que no próximo sábado nós vamos estar com o tema Brasil, Pátria do Evangelho. Estará conosco aqui a nossa companheira Hilda Doreto. Muito bem. Eu vou partir agora para a questão dos destaques da semana. Essa semana nós temos um acontecimento muito interessante aí que envolveu alguns atletas, né, nadadores americanos que estão disputando a Olimpíada no Rio de Janeiro. Que eles estão sendo punidos, né, por terem mentido às autoridades brasileiras em relação a um possível assalto que eles teriam sofrido no Rio de Janeiro. Aí a pergunta que fica, Paulino, é a seguinte: a justiça dos homens pune essas situações de mentira, né? Eles estão sendo punidos e tal. E a justiça divina, mesmo que um fato não se consuma, que um fato que foi mentira, tal, né? Também está sujeito à lei de causa e efeito? Você vai responder já já, daqui a pouquinho, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais e nós voltamos já já.
ABC! Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. E agora, a novidade é o mini salgado de 20 gramas.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
A voz amiga do rádio, Júlio César.
Alô, amigo ouvinte da Rádio ABC, eu sou Júlio César e nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 10:30 da manhã ao meio-dia, com o programa Júlio César. Entretenimento, bate-papo, mensagem de fé, curiosidade do dia, mensagens também para edificar a sua vida. Programa Júlio César, aqui pela Rádio ABC, de segunda a sexta-feira, das 10:30 da manhã ao meio-dia, eu estou te esperando.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias. Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias. ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas seis minutos, retorno daqui pela ABC, agora entrando na última hora do nosso programa de hoje, Semeando Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema Lei de Causa e Efeito. Estamos recebendo aqui o Paulino Frulani. Mas antes de darmos continuidade aqui nos questionamentos sobre esse tema, vamos passar aqui para o Valdir Manente, que vai nos dar informações sobre os acontecimentos no ambiente espírita. Fala aí, Valdir.
O Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Anches, que fica à Rua Coronel Celestino Henrique Fernandes, 420, no Jardim do Sol, aqui em Santo André, convida para hoje à tarde, às 16 horas, que vocês possam estar presentes para receber Fábio Fadel, que é um expositor da doutrina, é um expositor espírita que vem lá da cidade de Guarulhos. Então fica aí o convite para vocês estarem apoiando esse nosso amigo da cidade de Guarulhos.
Muito bem, 9 horas e 7 minutos. Nós tínhamos deixado aqui uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. A gente estava falando aqui a respeito dos acontecimentos da semana. E nós deixamos para a gente comentar agora, né? Então, nós temos de destaque essa semana, Paulino? Nós temos um destaque aí, que é o caso daqueles jogadores, aqueles atletas, nadadores, né, americanos, que estavam disputando a Olimpíada lá no Rio de Janeiro, que foram punidos pelas autoridades brasileiras porque eles mentiram a elas em relação a um possível assalto que eles teriam sofrido no Rio de Janeiro, né? A justiça dos homens pune essas situações de mentira, como está acontecendo agora, né? E adivina, a justiça adivina, mesmo um fato não consumado, que foi mentido e tal, também está sujeito à lei de causa e efeito?
Certamente. Turíbio, quando a gente fala de um exemplo, a coisa fica mais clara. Vamos dar um exemplo bem, bem simples, bem, bem corriqueiro. Se eu recebo um troco a mais, eu tomo consciência daquilo e não devolvo aquele troco, a minha consciência já ficou marcada com aquele erro que eu estou cometendo, né? Quer dizer, a justiça não vai me pegar em lugar nenhum, mas eu já tenho consciência daquele erro que eu cometi. E a justiça divina é assim, ela fica impressa, todos os nossos atos estão impressos em nós, se a gente pode dizer assim. Então, mesmo que a justiça dos homens não consiga me alcançar, o mal que eu faço, ele fica impregnado em mim. Isso vai me dar uma densidade espiritual, vai me tolher a luz que eu, de que eu sou feito. Então, Deus é luz, nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas, luz. Só que nós estamos, com a nossa ignorância ainda, nos afastando dessa luz, nos cobrindo de trevas. Os erros nossos são esses. Quer dizer, quando Jesus diz para fazer brilhar a nossa luz, é quando a gente age dentro dos princípios de justiça. Mesmo que ninguém veja, a nossa consciência, a gente vai estar se iluminando.
Hélio, que lá no passado, né, foi necessário criar um punidor externo, né? As pessoas tinham assim a ideia de um punidor externo. Alguém está te vendo, Deus vai te punir. Então, as pessoas se esperavam, e até hoje, as pessoas esperam um punidor externo, que alguém vai julgá-los, que vai ter um tribunal, né, que está tudo marcado no papel. Relações que faz com a vida, com aquilo que é do nosso mundo cognitivo, nossa vida atual. Mas o punidor não é interno, é externo. O punidor é interno. O punidor é como o Paulo disse muito bem aqui, está marcada a nossa consciência. A lei de Deus está marcada a nossa consciência, e é a nossa consciência que vai nos cobrar. E nós não podemos fugir de nós mesmos. As pessoas têm que mudam de cidade, mudam de país, mudam tentando fugir de um problema que está dentro dele. Onde ele vai, ele leva com ele. O problema está dentro dele, está na sua consciência,
né? Olha, você que está na nossa audiência aí, agora há pouco, nós falamos aqui de uma passagem muito bonita, né? Que era uma mensagem do Emmanuel sobre a remuneração espiritual, né? Falando sobre essa questão do que acontece quando a gente está no ambiente de trabalho, como se processa a lei de causa e efeito quando a gente está trabalhando em relação ao próximo. A Clarisa postou uma mensagem lá na nossa página no Facebook. Vai lá que você encontra lá, uma mensagem muito bonita, não é longa, é uma mensagem curta, mas tem uma frase lá, tem um momento muito interessante. Eu vou deixar para você ver lá, que é quando fala a respeito do que acontece quando a justiça divina vai se processar e você está em trabalho ao próximo. Marinho, Fernando, Marinho.
É, Doríbio, com relação ao fato da semana que você destacou e que nós estamos aí...
Dos atletas, né, Marinho?
Dos atletas. Eu gostaria de levantar um ponto aqui, que é a questão da generosidade, sabe?
É.
Porque muitas vezes, está escrito nas palavras de Jesus, né? Dizia que os escândalos seriam necessários, né? E aí daqueles, né, que promovessem os escândalos. Mas isso não nos dá o direito de nós tripudiarmos em cima das coisas, né? Porque ao mesmo tempo que Jesus falou da necessidade que esses escândalos acontecessem, ele também falava do perdão. Nós não podemos nunca esquecer a passagem do escândalo que existiu da mulher pecadora, em que foi levada ao apedrejamento, que era costume ali naquela oportunidade. E ele deu ali uma necessidade, uma lição muito grande de perdão e de generosidade, né? Então, todas as vezes que nós compreendemos que os erros podem ser cometidos, e que nós também podemos cometer erros, porque muitas vezes todos nós que estamos aqui falando, que estamos dizendo, puxa, que coisa feia que fizeram, né? Quantos de nós que estamos falando que é feio, que não fala para um filho quando alguém bate na porta, fala que o papai não está, ou fala que a mamãe não está. Quantos de nós que na hora que um policial do trânsito nos pega num flagrante, a gente não vai ali e não fala alguma coisa que tenta mudar a verdade que está ali? Então, acho que a generosidade, ele parte também pela consciência que nós temos de que nós também não somos perfeitos, né? Então, muitas vezes, a gente relevar alguma coisa, né, não aumentar a repercussão de alguma coisa, faz parte, e principalmente do povo brasileiro, né, que tem na sua alma a característica da generosidade. É só esse reparo que eu faço, sabe?
Perfeito. Fernando, você queria fazer um comentário também?
Eu acho que é mais nessa linha também dos Jogos Olímpicos, é o fato, para mim, que é mais marcante. De 4 em 4 anos, o planeta passa realmente por uma união da questão dos jogos. A gente pode olhar por vários ângulos, a questão da disputa, do doping, das críticas, da falta de empenho, mas e a união? As pessoas vêm até aqui, tá? Torcedores, vêm vibrar, as vibrações de alegria e de emoção são também utilizadas pelo plano espiritual num grande evento, quando realmente o quê? Há um incentivo, né? Ah, então vamos olhar esses jogos de uma forma realmente o quê? Como os jogos da paz. É o momento que o Brasil tem de levar uma boa imagem, está levando, não só realmente com a beleza do espetáculo em si, mas da confraternização. Então, se a gente realmente pegar esse exemplo dos jovens, tá, que cometeram, sim ou não, a gente está, as autoridades estão apurando, mas principalmente levar o que o Marinho falou, a compreensão, tá, de um momento que, se realmente ocorreu de erro deles ou nosso, nós estamos errando e acertando conjuntamente. Mas o evento fundamental é essa união que é proporcionada pelos Jogos Olímpicos.
Paulinho, não, só complementando, você estava falando, eu estava pensando aqui. Será que a gente poderia ligar a Olimpíada a esse tema que a gente está tratando aqui de causa e efeito? Aí me ocorreu uma coisa. A gente vê lá os atletas no desempenho que eles têm lá. Aquilo ali é o efeito de uma causa, de um trabalho de anos, anos, anos. Não é isso? É uma coisa muito interessante. Quer dizer, você olha ali o Usain Bolt, que é o cara que é o símbolo dessa que ele pode dizer aí, desse sucesso todo, né, com as medalhas que ele ganha. Eu tive ouvindo comentários sobre ele. Ele tem dores que a gente não imagina. Tem problemas de coluna. Ele tem um trabalho enorme que ele realiza. Então, esse tema também se inclui na Olimpíada, está dentro disso. O efeito daquela realização, de uma conquista de uma medalha, tem um trabalho todo anterior. É o plantio e a colheita. Se plantou durante anos para se colher em segundos. Agora, às vezes, em um segundo, a pessoa deixa de ganhar a medalha ou ganha a medalha por um segundo, né?
E nessa linha, Paulino, a gente também pode aproveitar essa inspiração muito interessante que você teve agora aí e falar da perseverança, né? Porque a perseverança não está apenas naqueles que trabalharam e conquistaram o resultado, mas também está naqueles que não conquistaram o resultado e continuam perseverando porque querem se superar também em uma nova tentativa, né? Então aí nós vamos ver a esperança presente, vamos ver a perseverança presente, vamos ver o trabalho, né? De novo, como Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras.
E sobretudo que não há milagres, né? Quer dizer, a ausência do milagre não é milagre,
nem privilégio,
nem privilégio. E que muitos desses que passam hoje, que atingiram esses pincas da glória aí, como dizem, né, eles tiveram vida muito difícil, né? A mãe largou, né, a avó pegou, o outro foi sequestrado, então todos eles passaram, foi perseverança.
E lembrar do exemplo de humildade, né, de alguns deles, o Usain Bolt, como você colocou mesmo, é maravilhoso o exemplo que aquele homem deu para o mundo, né? Coisa espetacular, de humildade, né?
Humildade,
verdade. Tantos ouros pelas minha costas aí, tantas medalhas, e o cara com humildade total.
Uma coisa assim. Fernando. A compreensão também que cada um realmente tem um limite, ou limite, ou a gente pode dizer o seguinte, até quando, até quanto eu posso chegar? Porque certamente todos se esforçaram, E muito, mas só um que realmente vai ter aquele destaque maior, tá? Então, enquanto a gente está tentando verificar quem que é o mais rápido, o que salta mais longe, o mais resistente e tal, daqui a pouquinho, em setembro, teremos as Paralimpíadas, que agora mudou o nome, não sei porque, Paralimpíadas, não sei porque mudou, mas tudo bem. É. Então, aí o que acontece? É a superação com o corpo que eles têm momentaneamente, que tem algumas limitações. E eles, mesmo assim, com as limitações que foram impostas, eles trabalham cada vez mais para se superarem.
9h17, esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcizão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Lembro também que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Annelise. Parabéns a nossa ouvinte Annelise, você é a ganhadora do livro da primeira hora, pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive já hoje, das 10h às 11h30.
Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Muito bem, Marinho, queria fazer um comentário.
Eu gostaria de pedir permissão aqui para a mesa, para o estúdio, para nós voltarmos um pouquinho à pergunta do Adalberto, que é uma pergunta muito interessante, que eu acho que em função do horário do intervalo, nós talvez não tenhamos explorado plenamente. Você pode repetir a pergunta, por gentileza,
claro,
Clarissa?
Claro, a pergunta do Adalberto é: tudo que nós passamos nessa caminhada, podemos afirmar que são reações de vidas passadas? E onde entra Deus ajudando a cumprir esta missão?
Então, o que me ocorreu na oportunidade, que eu pedi licença para deixar agora para o segundo bloco, e eu gostaria de ouvir depois Paulino e os demais companheiros aqui com relação a isso, é que nós precisamos também entender que muitas das coisas que nos acontecem hoje, elas acontecem não necessariamente por conta de alguma coisa pecaminosa ou alguma coisa má que nós tenhamos feito no passado. Às vezes as coisas acontecem para nós hoje, por misericórdia de Deus, como uma prevenção para que outros males não venham a ocorrer, né? Quantas vezes nós encontramos, por exemplo, aquelas pessoas que vão correndo para pegar um determinado voo, perdem o voo, tem um monte de contrariedades no caminho, o trânsito prende, chega lá, não consegue embarcar e depois ele vai saber que aquele avião veio a cair. Por exemplo, foi uma coisa ruim que aconteceu ali, mas veja a intervenção divina em nosso favor, não é? Então, muitas vezes, as deficiências que nós temos hoje são deficiências que não estão assim numa proporção direta a uma causa anterior, mas estão muito mais, pela misericórdia de Deus, ligadas a evitar uma consequência negativa ao que está ali. Tanto que no próprio Evangelho Jesus registrou isso, quando ele dizia que era preferível que nós extirpássemos um olho do que aquele olho servisse para que alguma coisa má fosse vista depois, né? Não sei se os companheiros gostariam de
ver. Certamente o Marinho citou realmente a... Eu fui buscar aqui no Google, viu, gente? Eu não tenho de cabeça, não. Tá? É Mateus capítulo 5, versículo 27. É justamente isso. Jesus realmente ressalta isso, que muitas vezes uma limitação física, momentaneamente, é um sofrimento muito grande. Porém, graças a essa limitação, a gente vai poder ter a nossa ascensão espiritual. É natural que a gente queira a solução da nossa dificuldade agora. Eu quero agora, mas esse agora é muito transitório. O que era agora 2 segundos, já não é mais. Então o tempo muda. Então uma existência é um período breve, realmente, na eternidade da vida.
Isso que o Marinho fala é muito interessante, né? Porque muitas vezes nós utilizamos, queremos descobrir a causa. Então a gente tem um efeito que é tentar acertar a causa. E não necessariamente algo de ruim que nós fizemos. Não necessariamente, nem toda mulher que perde um bebê é porque cometeu abortos na vida passada. E às vezes você dizer isso para alguém ou tentar descobrir a causa de alguém pode causar coisas ruins. Né? Então, por exemplo, alguém vem perguntar: por que será que eu perdi um filho? Se a gente diz: por que você cometeu aborto? A gente não tem esse conhecimento para dizer isso. Nós não sabemos o que está envolvido nessa situação. A lei de causa e efeito deve servir para a gente compreender a misericórdia de Deus. Então sempre há uma causa justa, independente da causa que seja, e nos preparar para que possamos semear melhor, né? Mas que tomemos cuidado quando julgamos os outros perante as dificuldades que eles enfrentam, e quando tentamos descobrir as causas da nossa vida, isso não importa. Basta que busquemos aprender o que a vida procura nos ensinar, e buscarmos semear melhor para o futuro, né?
Clarissa, você tem aí, os nossos ouvintes estão se manifestando, né? Aproveita e fala para a gente como é que nós estamos aí.
Sim, sim. A Flávia de Santo André, ela comentou que, abençoados os esclarecimentos no programa de hoje, basta que apliquemos o nosso dia a dia, né? Mandar um abraço para ela, também para a Vera Lu, para o Edemar, para o Eros, que tem postado algumas mensagens muito interessantes na nossa página do Face, convidar as pessoas a irem lá conferir. O Eros, ele fez uma... Temos duas perguntas de ouvintes bastante interessantes. A primeira é do Eros. Ele comenta que a lei de causa e efeito é... Ele comenta que muitas vezes nós fazemos as nossas próprias escolhas, os nossos pedidos antes de nascer. Mas e quando o espírito evita a provação ou a expiação? Quando ele adia, né, querer passar por aquele efeito? O que acontece? Como a lei de causa e efeito atua nesse sentido?
Ela atua de uma forma educativa.
As leis são educativas para que a gente possa realmente crescer. Se o seu filho vira para você e fala assim, eu não vou na escola, porque na escola é chato, a professora manda eu fazer dever, tem que ficar sentado, eu não posso brincar e não sei o que, tal. Que você faz como pai? Filho, eu sei que é muito bacana brincar, eu sei que é legal ficar no parquinho, porém, você precisa ir para a escola, porque é ali que você vai crescer, vai se educar, vai se transformar. Ah, mas eu não quero. Filho, vamos conversar e tudo mais, vai ser importante. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Filho, você vai. Não, não vai. Então, você vai precisar ir. Porque agora você não compreende o que é melhor para você. Mas no futuro você vai me agradecer, então você vai para a escola.
Tem uma pergunta da Érica. Ela comenta assim, se o proprietário de um bar, por exemplo, que indiretamente alimenta o vício do alcoolismo, também sofrerá com o efeito desse ato? É, como que fica a lei de causa e efeito nesse caso?
Eu acho que, dependendo muito do objetivo, né? Existem bares que são só, que tem um único objetivo de vender, por exemplo, bebida alcoólica, ele não tem outro objetivo, né? E tem bares que ele vende, ele atende as pessoas aos interesses daquela comunidade, daquele local onde ele está instalado, e vende outras coisas também, né? Quer dizer, a responsabilidade está naquele que adquire as coisas, né? E também é possível também que as pessoas não façam, não vendam coisas que eles não consumiriam, né?
Aí, duas considerações, Hélio, nessa pergunta da Érica. Primeiro, que as bebidas alcoólicas, elas são legalizadas, é um comércio legalizado, não tem nada ilegal. Ninguém está incentivando bebida alcoólica, não é isso, né? Só quero lembrar isso, não tem nada, o ato não é ilícito, né? O ato de vender. E o segundo, e quando nós comemos um alimento, né, que faz mal para a gente, né? E aí, também estão cometendo o mesmo erro.
Mas existem exageros, vamos dizer.
Ah, sim.
Por exemplo, em portas de festas, de grandes festas, existem pessoas que vão com aqueles carrinhos só vendendo bebida alcoólica para menores até, e até para frequentadores daquela festa. Né? Então, vende assim, as pessoas se embriagam para poder entrar dentro da coisa. Então, é um outro foco, né? Tem que ser analisado.
Tem mais aí, Clarissa? Não. Pois não, Paulinho.
Do comentário que a Clarissa estava fazendo, é interessante. Eu li recentemente uma coisa que eu acho que cabe bem dentro aí. Acontece casos de espíritos terem dificuldades espirituais gravíssimas que a gente não tem nem noção. E eu li uma coisa recente dizendo assim, que às vezes uma mulher tem um determinado mioma, que é um problema lá no útero. Se falam que alguns casos, não vamos generalizar, mas alguns casos, a espiritualidade usa esse útero para beneficiar esses espíritos, para reconstrução, para começar, iniciar uma reconstrução do perispírito que eles perderam, a situação de ovoides, que são casos mais graves, e aquela pessoa, às vezes, não tem ligação nenhuma com aquele espírito, mas ela é beneficiada pelo bem que ela está gerando de um problema que ela tem. Quer dizer, o problema ali está fazendo a caridade de ajudar alguém. Quer dizer, está sofrendo consequência? Não, ela está ganhando méritos por estar trabalhando e ajudando alguém que necessita. A bondade divina é incrível, é o que o Marinho comentou antes. A gente tem essa ideia distorcida, Deus quer o bem sempre. Né? E isso está acontecendo independente da gente estar. Nós não estamos nem sabendo, mas o bem está ocorrendo.
Né? Muito bem, nós temos mais perguntas chegando por aqui.
Hein? O Luiz Carlos, ele fez uma pergunta. O que o Espiritismo diz sobre os gêmeos siameses? Né? Então, é determinismo, fatalismo, é um livre-arbítrio? Tem como definir? É uma, como a gente comentou aqui, é uma causa específica para tudo que acontece? Né?
Eu tenho uma ideia aí. Vamos dizer todos os casos? Não, mas uma ideia. Jesus deixou uma daquelas frases que ele dizia lá para a gente se reconciliar com o inimigo enquanto a gente está a caminho com ele. Não vou generalizar, mas todos, não são todos os casos, mas provavelmente são casos gravíssimos de obsessão que chega a ponto de que há fusão até de perispíritos, a gente pode dizer assim. Há necessidade depois deles nascerem como siameses e depois com uma cirurgia é feita essa separação. Quer dizer, aí depois, algum sobrevive, outro não sobrevive. Normalmente isso aí deve estar ligado a problemas de obsessivos. Não todos os casos, mas provavelmente. Né? É uma das explicações.
Sem dúvida nenhuma. É uma dessas coisas que, por nossas limitações, de compreensão profunda do passado das criaturas, né? Cada um de nós tem o seu passado, cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem as suas superações a serem feitas, então é muito difícil de nós precisarmos. Mas uma coisa é certa, esses processos de uma verdadeira simbiose espiritual, qualquer que seja a causa dela, essa, por exemplo, que você colocou é uma, né, com certeza, mas qualquer que seja o processo dessa interligação que esses espíritos geraram entre si, em virtude da natureza, da chamada lei de Deus ser uma lei de amor, ela nunca é violenta. Ela nunca vai provocar ali uma separação, gerando dores maiores do que aquela que está ali. Então ela acompanha o tempo, né, até o momento em que aquela separação possa vir a ocorrer. Essas separações podem ocorrer na dimensão espiritual, pode ocorrer aqui na matéria, e tudo no momento em que aquilo é possível de acontecer, por efeito da lei de amor, porque ela quer resolver o problema, mas não quer gerar mais problemas, né? Então muitas vezes se precisa que aquilo ocorra e progrita por algum tempo, até que a possibilidade daquela ligação entre aqueles espíritos seja permitida, que ela seja separada sem provocar mais dores, né?
E a espiritualidade também nos informa, né, Marinho, que é um caso de é o extremo, é o final, quando não se consegue mais fazer aproximação daqueles dois de jeito nenhum, né? Então aí tem que ser compulsório mesmo, né? São 9h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Vamos deixar aqui uma pergunta que ela vai fazer parte do jogo rápido. Nós vamos começar a última meia hora com o jogo rápido. E a pergunta é assim, ó: a lei de causa e efeito também se aplica para as crianças e para os idosos? Nós vamos responder isso já no jogo rápido, nós vamos voltar com o jogo rápido daqui a pouquinho, dois minutinhos só, já voltamos. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais!
Rock Music, instrumentos musicais, compra, venda, troca, consignação, manutenção em geral, loteria, aluguel de som profissional, Avenida Queiroz Filho 918, Vila Maitá, Santo André, telefone 2381-4017, 2381-4017, Rock Music, instrumentos musicais.
Ismael Alves.
Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar todos para me ouvir de segunda a sexta-feira, das 15 às 17 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço e tudo sobre o que vai rolar nos capítulos das novelas, se você fica sabendo no programa Ismael Alves. E você, gente, se ouve, claro, aqui na Rádio ABC.
Padaria Boa Viagem oferece uma grande variedade de produtos com receitas exclusivas. Nesses mais de 30 anos, a empresa construiu o prestígio do nome Boa Viagem, baseado nos melhores conceitos de qualidade em produtos e serviços, aliados a um relacionamento honesto e transparente com todos os clientes, funcionários e fornecedores. A Padaria Boa Viagem agora está servindo almoço self-service. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Rua Mário Rossi, número 12, no centro de São Bernardo, em frente à loja Calunga.
Fundação do ABC e São Bernardo. Parceria que faz história na saúde pública. Hospital de Ensino Anchieta, um dos mais antigos centros médicos do ABC, desde os anos 1950. Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, inaugurado em 2013 e já referência. Em substituição ao Hospital e Pronto-Socorro Central, São Bernardo começa a construir o Hospital de Urgência. Parabéns, São Bernardo do Campo. 463 anos. Fundação ABC.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. Hoje nós estamos com o tema Lei de Causa e Efeito. E o Valdir Manente vai nos dar informações aqui sobre os acontecimentos da Seara Espírita.
É quando começa a se aproximar o final do ano, começam a surgir aqui na região as Semanas Espíritas, né? E amanhã estará iniciando a 24ª Semana Espírita da cidade de Mauá, que é promovido pela USE Intermunicipal de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, o início será amanhã, às 4 horas, no União Espírita Nosso Lar, que fica à rua Marcelino Germano 395, na Vila Vitória. E o tema será Bem-aventurados os Aflitos, com Oscar Peter Carrara. Então fica aí o convite para vocês. E depois, nos dias seguintes, até no encerramento, serão às 20 horas, em vários centros da região dessas três cidades que pertencem à USE Intermunicipal. E depois, encerrando no dia 27, o horário será às 18 horas. Então, para maiores informações, nós pedimos a vocês, prezados ouvintes, que se informem a casa, o horário, os expositores que estarão presentes, para que vocês possam estar apoiando a 24ª Semana Espírita de Mauá. E outro convite que eu quero... Quer falar alguma coisa?
Não.
Alguma pergunta?
Não.
E também, a USE Municipal de Santo André convida para o dia de amanhã também, das 9 às 12 horas, um mini-seminário com o tema A Saúde na Transição Planetária. Estará presente para desenvolver esse trabalho Américo Canhoto, doutor Américo Canhoto, que é um amigo da gente que várias vezes já esteve
conosco. Tem estado aqui conosco, né, no Semeando a Boa Nova.
Rafa?
A USE fica a Rua Chuí, número 801, na Vila Pires, aqui em Santo André.
Qual é o horário, Valdir, amanhã?
Amanhã é das 9 às 12 horas.
Muito bom. Bom, 9h38, quero lembrar você que sábado próximo nós estaremos aqui recebendo a companheira Hilda Doreto com o tema Brasil, Pátria do Evangelho. E hoje nós estamos com Paulino Frulani com o tema Lei de Causa e Efeito. Bom, nós vamos começar aqui, como nós prometemos, com o jogo rápido no nosso retorno. Então vamos lá, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Começamos aqui pela Clarissa. Clarissa, a Lei de Causa e Efeito também se aplica às crianças e aos idosos?
Com certeza, estamos constantemente no nosso futuro, no nosso presente, construindo o nosso futuro.
Paulino, orar pode ajudar a eliminar nossas faltas e ficar em dia com a espiritualidade?
É, na verdade, a oração sempre ajuda, né? Agora, lembrar que orar e ação, oração, eu tenho que agir. Só orar não adianta, eu preciso agir.
Hélio, pessoas que frequentam suas religiões com assiduidade são também submetidas à lei de causa e efeito?
Sempre, todos sabem.
Fernando, por que os espíritas dizem que a reencarnação está associada à lei de causa e efeito?
Porque nela que se faz materialmente o efeito daquilo que a gente fez no passado.
Marinho, Jesus também esteve sujeito à lei de causa e efeito?
É, como espírito, sem dúvida, apesar de que antes que a Terra já fosse formada, ele já era um espírito perfeito. Quer dizer, isso aconteceu muito, muito, muito tempo atrás.
Clarissa, e os apóstolos? Também estiveram submetidos ou por serem eles que escreveram o Evangelho, estiveram imunes à lei de causa e efeito?
Claro que estiveram submetidos. Todos nós estamos a uma lei natural, né? Uma lei da vida.
Paulino, vai acontecer um dia de as pessoas deixarem de sofrer?
Olha, o sofrimento depende de como você vê. O sofrimento é fator de progresso. A dor, às vezes, nos impulsiona para frente, né?
Hélio, lá no plano espiritual, também se aplica a lei de causa e efeito para os espíritos que estão lá aguardando para reencarnar?
A vida continua.
Fernando, pode o homem amenizar as consequências dos seus atos caso tenha percebido que procedeu mal, considerando a lei da causa e efeito?
Pode, e para isso que nós estamos aqui.
Marinho, é comum pensarmos que se trabalhamos muito em favor do nosso próximo, ficamos isentos das consequências dos nossos enganos passados. Essa afirmação é verdadeira?
Depende. Depende da intenção. Se nós ajudamos o semelhante com a intenção de guardar um lugarzinho no céu, eu acho que eu tenho uma má notícia para as pessoas, né? Mas se nós fizemos as coisas por amor verdadeiro, sem pensar na consequência, sem pensar na recompensa, sem dúvida que temos esse benefício.
Clarissa, como é que a gente define o merecimento espiritual?
Bom, é dentro da lei de causa e efeito. Fazemos o bem e recebemos o bem em troca, né? Como comentado aqui, o amor cobre a multidão de pecados. O merecimento espiritual ocorre quando oferecemos o melhor de nós dentro das leis divinas.
Paulino, se prejudicarmos alguém que não temos mais como reencontrar, para nos desculpar, recuperar os nossos, reparar os erros e tal, o bem que fizermos aos outros pode nos redimir espiritualmente?
Então, tem uma frase que diz, né, que o bem que eu faço em algum lugar vai me representar em toda parte. Uhum. Então, acho que isso resume bem.
Muito bem, tá aí. São 9h41, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com Lei de Causa e Efeito. Estamos recebendo aqui o Paulino, nosso companheiro, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Obreiros da Vida Eterna. Eu quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção. Casa Rossi, telefone 4451-7950. E também tem o apoio institucional da Farmácia Homeopática Calêndula. Telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, nós estamos aí chovendo de perguntas, né? Como é que nós estamos, hein?
Posso só acrescentar rapidinho o que o Paulino comentou? Nesses casos onde a gente encontra as pessoas nas quais nós prejudicamos não se encontram mais conosco, e muitas vezes porque já desencarnaram, né? Já passaram por outro lado, ou mesmo não temos contato, quanto uma prece não ajuda, né? A nós nos ligarmos a elas. Podemos fazer bem aos outros, né, para que isso de alguma forma nos auxilie, mas também os nossos pensamentos a essas pessoas, pedindo desculpa, pedindo perdão, emitindo bons sentimentos, também nos auxilia.
Porque eles continuam vivos e vão ouvir aquilo lá, né, o perdão que você pedir vai chegar em quem precisa ouvir.
Com,
né,
certeza.
É verdade, você tem razão.
E também imagine a sabedoria divina colocando outras pessoas, talvez alguns familiares dessa pessoa que a gente, o que prejudicou, próximos à nossa vida, para que a gente possa
dando estender possibilidade de reparar, né, parte pelo menos daquele erro que a gente cometeu. É verdade, Renato.
Turibe, eu queria fazer uma pergunta para você agora em relação a karma coletivo. Um povo que escraviza o outro será submetido à lei de causa e efeito dentro de um karma coletivo? E como isso se processa uma vez que reencarnamos em vários países?
Pois é, a lei de karma coletivo, ela é aplicável para todo mundo, né? Então, a lei do karma, né? A lei de causa e efeito. Então, o karma coletivo é possível, existe, as pessoas, as comunidades são afetadas por isso, sim. O fato de estar em vários países, isso não impede, porque são várias naturezas, né, de acontecimentos. Então, cada um pode ter uma natureza diferente. Esse assunto, o Luiz Carlos, que é o nosso ouvinte que perguntou, Luiz, vou convidar você, para você ficar atento aí na semana que vem, nós vamos estar com o tema aqui, Brasil, Pátria do Evangelho, nós vamos estar com esse tema. E esse tema será abordado com muito mais profundidade na semana que vem, porque nós vamos estar falando do nosso país, de uma comunidade, de uma coletividade.
Paulinho, Turíbio, só acrescentando dentro disso que você está dizendo, só para a gente citar um exemplo claro aí. Talvez uma das coisas mais lamentáveis que o nosso país deve ter cometido no passado foi a chamada Guerra do Paraguai. Nós temos aí o Duque de Caxias como se fosse um herói, mas na verdade, nessa época, com essa guerra, nós dizimamos o Paraguai. Acabamos com todas as lideranças, criamos problemas sérios. Hoje o Brasil paga, através da ponte lá onde há o contrabando aí, paga karmicamente esse mal que a gente fez no passado. Por isso que a gente tem esse problema, então isso acontece.
Olha, está chegando uma pergunta aqui da Kátia de Santo André. Obrigado, Kátia, por você nos ajudar a fazer o Semeando Boa Nova. Ela diz assim, ó, poderiam repetir onde é que eu posso encontrar o trecho que fala da lei de causa e efeito lá no trabalho? É o texto que a Clarice postou. Clarice, explica para ela o trecho, lê o trecho e fala da mensagem, Clarice.
Bom, na verdade, esse texto ele é chamado Remuneração Espiritual, editado pelo Espírito Emmanuel. É a psicografia do Chico Xavier, no livro Perante Jesus, né? Ele comenta aqui que é a remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado.
Qual o livro mesmo e onde, Clarissa, por favor?
Livro Perante Jesus, né, psicografia de Chico Xavier.
Mas lembrando que a Clarissa postou na nossa página no Facebook, a mensagem está todinha lá, está muito fácil de ser localizada.
Turíbio, eu queria mandar um abraço para o Salomão, ele, né, ligou para cá, contou até uma história, ele falou que uma vez ele foi devolver um troco, né, porque ele pagou a mais, e na hora dele devolver o troco, a pessoa não quis ouvi-lo, mas quando ele falou que o troco era a mais, a pessoa queria ouvi-lo, né, então... Uma história pra gente...
Então, na verdade é uma história engraçada, a gente teve contado isso aí, a gente até riu bastante sobre isso. Na verdade é assim, ó, só pra gente se localizar bem. Se você recebeu esse troco a mais e não se apercebeu, você não tem culpa nenhuma, você não tomou consciência daquilo, né? Primeira coisa. Agora, se você vê depois, como foi o caso do ouvinte aí, teve a coisa, ele teve a ação correta, vai lá e devolve. A pessoa parece que se recusou a receber porque estava pensando que era o contrário, que ele estava cobrando algum troco dado a menos. Quando ela quis receber, ele não quis dar mais. Aí foi decisão pessoal dele. Mas aí o Fernando estava dando uma ideia aqui interessante, que esse valor aí, já que ele não devolveu lá, que ele use esse valor para beneficiar alguém que necessite. Tá totalmente kit, não tem problema nenhum com a consciência.
Isso. Queria também mandar um abraço para o professor Mário, né, que ligou para cá, mandou um abraço a todos. E tem uma pergunta da Maurina, de Mauá, né? Ela comenta assim, que ela pensa muito na irmã dela mais nova, que já faleceu, chegando até a sentir um aperto no peito. O que ela deve fazer, né? Como entender a misericórdia divina, né? Como ela pode agir diante dessa situação?
Bom, essas... a gente chama no vocabulário espírita, nós chamamos isso de vibrações, né? Que são as ligações que ocorrem pelo sentimento, são as ligações que ocorrem pelas emoções, manifestadas através do pensamento, né? Então, todas as vezes que nós temos essa sintonia, todas as vezes que nós lembramos de alguém, um ente querido, todas as vezes que, às vezes, do nada, nós estamos pensando em alguém e vem aquela emoção gostosa, o que nós devemos fazer? Para onde estiver, faça uma prece, né? Para onde estiver e agradeça a Deus por aquele pensamento que está chegando, e agradeça a Deus, peça a Deus que possa estar fazendo o melhor para aquela pessoa. Porque o tema de hoje fala da ação e reação, né? Então, lembrando que a prece, numa situação assim, ela é uma ação concreta, né? Que vai trazer um efeito positivo para aquele nosso ente querido que espontaneamente se ligou a nós naquele momento.
É um pensamento, né? Às vezes, um simples pensamento, uma simples palavra de ajuda, né? De reconhecimento, ou de pedido de perdão, muitas vezes, né? Para a pessoa que já desencarnou, não está mais com a gente aqui, ou ainda está encarnado, mas está em outro local e você não está conseguindo encontrá-lo, ou não teve coragem ainda para encontrá-la pessoalmente, começa pedindo esse perdão pela prece, né? Pela prece que vai chegando e vai amenizando, que no dia do reencontro haverá apenas abraços e lágrimas, talvez, e efusivos assim, atos de reconhecimento, de amor, sem precisar falar mais nada, né? Porque já foi dito pela prece antes, né?
Muito bem, 9h49. Ô Paulino, no início do programa eu tinha pedido para você que falasse uma palavra especial, né? E você usou uma frase, você falou plantio e colheita. Na verdade não é uma frase,
é só um
conjunto de palavras, né? Por que você se referiu a plantio e colheita, ao tema de hoje, que é lei de causa e efeito?
Então, na verdade vou começar contando uma historinha que eu ouvi muito engraçada. Diz o seguinte, que uma pessoa estava interessada em comprar um determinado sítio. E ele passou na frente e encontrou ali um mineirinho, né, na frente do sítio ali. Perguntou, meu amigo, essa terra aí dá milho? Aí o mineirinho respondeu, dá não, senhor. Essa terra aí dá batata? Dá não, senhor. Essa terra dá feijão? Dá não, senhor. Ué, mas peraí, quer dizer, se eu plantar aqui não dá nada? Não, plantando dá. Então, na verdade, a história tem isso. A terra não dá nada, a terra dá o que a gente planta. Deus nos criou para a felicidade. Esse é o objetivo maior da criação. Todos nós um dia seremos felizes. Nós podemos apressar isso ou atrasar. Mas essa felicidade, ela tem que ser construída. A felicidade não é obra de graça divina. A gente não recebe ela de graça. A felicidade não é uma flor que você recebe. É um jardim que você cultiva. Então você cultiva e depois você colhe. Todas as flores que você plantar, você vai colher. Então que a gente entenda que a gente no passado já pode ter semeado muito espinho. Hoje a gente já entende, já estamos plantando coisas boas, sementes boas. As flores vão frutificar para frente, vão dar flores e a gente vai ser feliz. Então que a gente a mensagem é essa, da felicidade. É o jardim que a gente planta.
Bom, saíram aqui os ganhadores, o ganhador da segunda hora de hoje, do livro da segunda hora, é o professor Mário Garcia. Parabéns, Mário. Um abração, aliás, o professor Mário é um amigo muito, muito, muito chegado aí. Um abração para ele e ganhou. Foi sorteio, viu, Mário? Não foi ajuda, não. Parabéns, professor Mário, ganhou o livro, Anelise também ganhou o livro da primeira hora. Ambos podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Eu queria sugerir aqui que vocês recomendassem livros para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje, Lei de Causa e Efeito. Fernando, você quer indicar algum livro?
Eu acho interessante o livro Ação e Reação, do Psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz.
Hélio. Eu indicar esse mesmo que ele indicou, né? Porque é o mais. Ele sintetiza, né? Sintetiza tudo que nós falamos aqui.
Também, Paulino, o livro Céu e Inferno tem uma parte lá que trata do Código Penal da Vida Futura.
Uhum.
É fantástico. Leiam, que tem ensinamentos excelentes lá.
A Clarissa.
O Eros comentou, né, que tem um filme Causa e Efeito, né? Um filme espírita. Então, recomendo às pessoas a assistirem também.
Muito bem, tá aí. Agora, Paulino, nós estamos indo para os minutos finais do nosso programa. E, evidentemente, a gente não poderia deixar de perguntar para você o que a gente pode fazer para amenizar os efeitos da lei de causa e efeito. O que é que a gente pode fazer?
Então, Deus é amor. Nós somos filhos de Deus. O que nós temos que vivenciar é esse amor. O evangelho todo, ele trata de duas coisas: o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Jesus sintetizou isso naquela frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso está todas as leis e os profetas. Ou seja, a lei de causa e efeito está também dentro dessa lei. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o caminho para a gente atingir a felicidade que a gente quer.
Muito bem. Hélio, o que a gente poderia fazer para ajudar, né, ou para o que nós falaríamos para aqueles espíritos que estão no plano espiritual para agir sobre o planeta, né? Lembrá-los que podem agir para o bem e para o mal, e aí tem as consequências, é isso? A lei de causa e efeito se processa também.
Podemos, aqueles que ainda não se lembraram ou ainda não entenderam que eles podem e têm possibilidade de fazer ações altamente benéficas, né, em relação àqueles que ainda estão encarnados aqui, e que isso poderá certamente amenizar bastante as suas responsabilidades e possíveis equívocos que eles tenham cometido aí quando aqui encarnados, que eles devem fazer e devem agir realmente com bastante intensidade em relação a apoiar os bons atos, apoiar as boas ideias e incentivar as pessoas que têm as tendências a ajudar essas pessoas, enfim, colaborarem, né? E entrarem na corrente do bem, na corrente do amor, porque Jesus está esperando realmente esse ato deles, né?
Agora, Paulino, os centros espíritas podem ajudar as pessoas a entenderem também a lei de causa e efeito, né?
Sim.
Fundamentalmente, o que eles fazem? Conta rapidamente pra gente.
O centro espírita é um pronto socorro para espíritos, se a gente pode dizer assim. Nós, encarnados ou desencarnados, somos todos espíritos, né? O fato de a gente estar encarnado é a situação atual, né? Mas nós somos espíritos eternos. O centro espírita possui palestras, né, que são dadas, também tem o passe que beneficiam as pessoas, né, que estão necessitando desse recurso espírita. Mas o mais importante, eu acho, é o centro espírita ser um ponto de divulgação da doutrina. O centro sempre tem uma biblioteca, onde os livros são é possível que sejam emprestados para quem não pode adquirir. Tem também livrarias que vendem os livros, e com isso a gente consegue levar esse consolo que é a doutrina espírita às pessoas que têm interesse.
Paulino, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Semana Boa Nova. Agradecemos muito a sua vinda, muito esclarecedor.
Eu que agradeço, com muita alegria que eu recebi o convite e muita satisfação estar aqui com você.
Aprendemos
muito
com você.
Amanhã, muito agradável. Eu agradeço, viu?
Muito bem. Obrigado. Esse programa que você acabou de ouvir aqui com a gente vai estar disponível no nosso site www.semeador.org dentro de mais alguns dias, assim como todos os outros programas anteriores já estão lá, de vários anos inclusive. Você pode escolher o tema, ouvir a hora que você quiser, tá lá, você pode baixar no seu podcast e ouvir à vontade lá. Você vai ficar aqui na ABC agora com o programa Causas Nobres. O Luiz Carlos Gimenez está aí para pilotar aqui os microfones da ABC. Às 13 horas vem aí o Miguel e o Virgílio Cordioli com o Encontro com o Divaldo Franco. Você pode ficar conosco também no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no nosso site www.semeador.org. Um abraço carinhoso e especialíssimo para os nossos ouvintes lá de São Bernardo do Campo, que hoje a cidade completa mais um aniversário, mais um ano de vida. E parabéns a você que é são bernardense. E nós estamos encerrando o Semana Boa Nova, convidando você a estar conosco no próximo sábado, porque a nossa companheira Hilda Doreto estará aqui com o tema Brasil, Pátria do Evangelho.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. Agora, a Donas Minis oferece o almoço no piso superior. Ligue e encomende. Marmitex, R$12 mais taxa de entrega. Prato feito, R$10. Para o almoço, a Donas Minis oferece comida caseira e o delicioso comercial, com várias opções de mistura. Bife, bisteca, calabresa, fígado, filé de frango e picadinho. Donas Minis, escolha o seu e bom apetite. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Ah, e a Donas Minis também faz convênio com a empresa. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food.
Só aqui na Rádio ABC, você mata a saudade daquele tempo que não volta mais.
Meu limão, meu limoeiro, meu pé, eu te darei o céu, meu peixe.
As músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade. De segunda a sexta, às 2 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho com amor.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo, a avaliação é gratuita. Você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Pode nos procurar na rua Marechal Deodoro, 695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570. Agende a sua avaliação. 4335-0570. Clínica Dentária Sorridentes.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.